Então a Europa está sendo obrigada a religar usinas movidas a carvão para combater a crise energética que assola o continente. Essa é mais uma evidência do fracasso da transição energética que a guerra de Vladimir Putin está escancarando para o mundo inteiro. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Recentemente fizemos um conteúdo sobre a vingança do petróleo, os delírios da transição energética. Quem não assistiu ainda, eu recomendo que assista, o link está aqui em cima. Até porque este é uma continuação daquele, onde nós somos obrigados a falar da volta do carvão e do fracasso da transição energética. Porque é exatamente isso que a situação atual significa. Onde a Europa, mas não apenas a Europa, é obrigada a voltar à geração de energia movida a carvão, que dos combustíveis fósseis é a mais poluente de todas, porque não tem alternativas, se colocou na situação de dependência do gás da Rússia, avançou demais na transição energética para geração de energia movida ao sol ou então ao vento, que são fontes intermitentes, não confiáveis. E onde temos o caso da Alemanha, que é o mais emblemático, porque foi o país que mais avançou nessa direção, e o reconhecimento agora de que eles precisam voltar a usar usina a carvão é um grande revés a toda a agenda e a narrativa do combate à mudança climática. Então a gente vai falar sobre isso, também falar de como a Rússia acabou até se beneficiando disso tudo, e o Putin pode se dizer que é um vitorioso nesse momento, e vocês vão entender o porquê disso. E por fim falaremos desse fracasso da transição energética. Então primeiro, aqui a própria divulgação no domingo, 19 de junho, do ministro de Economia da Alemanha, o Robert Habeck, onde aqui tem o texto traduzido do alemão, onde diz o seguinte: ele é o ministro de Economia e da Proteção do Clima. Abre aspas, nós estamos fortalecendo as precauções e tomando medidas adicionais para reduzir o consumo de gás. Aqui logo na primeira frase, dizendo que a situação do mercado de gás se deteriorou recentemente, e aí dentre as medidas adicionais, a primeira é redução do gás no setor de eletricidade. Para reduzir o consumo de gás, menos gás deve ser usado para produzir eletricidade. Ao invés, usinas movidas a carvão deverão ser usadas mais. E aí depois o Habeck ainda diz o seguinte: sim, francamente, significa que mais usinas a carvão serão usadas por um período de transição. Isso é amargo, mas nessa situação é quase necessário reduzir o consumo de gás. E essa mudança drástica na política da Alemanha, que até aqui retrata a Bloomberg nessa matéria, significa que eles vão precisar reutilizar essa que é a fonte de geração de energia de combustível fóssil e das mais poluentes que existe. E o problema é que não é apenas a Alemanha, mas os demais países na Europa também que voltam a recorrer à energia a carvão. Como, por exemplo, aqui a Holanda, que está reavivando força de carvão em meio a esse aperto do gás russo. A Áustria, que está retornando à era do carvão para proteger contra essa jogada de poder da Rússia. O Reino Unido também, que está acabando com planos que tinham para descartar o carvão, mesmo depois de todos os comprometimentos durante a COP26. E até mesmo aqui o Japão, a gigante do Japão, a Nippon Steel, a siderúrgica, que está revisitando o carvão. E é claro, o objetivo de usar essa forma de energia é que muitos países têm amplas reservas de carvão e, portanto, não dependem de outras jurisdições, como é o caso da Rússia. A própria Alemanha, que tem quase cerca de 36 bilhões de toneladas de carvão, é uma das, entre as 6 ou até 7 maiores reservas do planeta, e mesmo com o preço do carvão que disparou nos últimos anos, esse aqui é o contrato futuro de Newcastle, imagina que de 2000, nos últimos 5 anos, a alta aqui é de 354%, apenas no último ano, uma alta de 212%. Mas por que que ainda assim vale a pena? Porque não há essa dependência da Rússia, e basta religar as usinas, basta extrair mais carvão e utilizar dessa maneira. E isso é uma pena, porque para reduzir as emissões de carbono é fundamental reduzir a dependência de carvão, que ainda hoje responde por quase 37% da geração de eletricidade, e considerando a energia total, que entra também transporte, aquecimento, carvão ainda corresponde a 27%, quase um terço. Olhando apenas os combustíveis fósseis, O carvão vem se situando nessa zona de 27, 29, 32% desde 1970. Então não houve mais alteração na proporção do consumo de carvão dentre os combustíveis fósseis. Aumentou o gás, mas o carvão ali permanece praticamente inalterado ao redor de um terço. E como a gente já falou, o problema é a emissão de carbono, que de carvão é bem maior do que as demais fontes. E dentro de todos os países, aquele que mais consome carvão é justamente a China, que é o grande elefante na sala do combate à mudança climática, porque se a China segue aumentando o consumo de carvão, por mais que os demais países tenham mostrado queda nas emissões de carbono, que é o que a gente vê aqui da Europa, desde da década de 90 vem mostrando queda, Estados Unidos desde 2007 vem mostrando queda, a China segue aumentando bastante. Então ela também precisa reduzir a emissão de carbono. Mas é novamente seria lamentável ver agora a Europa, os Estados Unidos voltando a aumentar as emissões por conta das usinas movidas a carvão sendo religadas. Então essa é a situação da geração de energia sobretudo na Europa. Agora eu queria falar sobre como tudo isso representa um grande revés para a Europa, para a transição energética e até de certa maneira uma vitória para o Vladimir Putin, porque desde que ele invadiu a Ucrânia e o Ocidente acabou tomando várias medidas de sanções financeiras, congelamento de reservas, empresas autossancionando. A verdade é que uma boa parte dessas sanções não tem tido a eficácia que o Ocidente esperava. E claro que a economia da Rússia está sendo machucada, mas para o Vladimir Putin, todos esses efeitos são plenamente toleráveis, porque a principal fonte de recursos de divisas ainda é o fornecimento de gás e de petróleo. E por mais que o petróleo tenha sido banido pela Europa, ou vai ser banido em algum momento, já anunciaram isso. O que acontece é que o petróleo acaba sendo desviado para outros países, onde, por exemplo, a China está comprando mais da Rússia, a Índia está comprando mais da Rússia, até que tem a notícia aqui da Al Jazeera que as importações de petróleo pela China da Rússia dispararam em meio a essas sanções na Ucrânia, mesmo considerando aqui o grande desconto do petróleo. Esse é o preço do petróleo dos Urais, que é o da Rússia, que está com desconto de 35 dólares. Ainda 30, 110 menos 35, ainda é um barril de petróleo bem elevado e para a Rússia excelente. E muitas vezes as sanções acabam sendo contornadas, onde o petróleo vai, por exemplo, para a Índia, para a China ou para outro país, é refinado nesse país, se produz gasolina, óleo diesel e é enviado de volta para a Europa. Então, no final das contas, elas acabam sendo até ineficientes ou são inócuas, as sanções impostas pelo Ocidente. E uma que era para ser das principais, que era a financeira, a do congelamento de reservas, e que no primeiro momento teve um grande efeito na taxa de câmbio da Rússia, que chegou o rublo quase 140 rublos por dólar, uma forte apreciação. O que a gente viu foi o Banco Central disparando a taxa de juros para 20%, e aí voltou a cair de novo e levou a taxa de câmbio do rublo lá de volta a 53 rublos por dólar, que por sinal é a menor taxa de câmbio desde 2015, então lá se vão 7 anos. Isso é uma verdadeira proeza e a banqueira central do Banco Central da Rússia, que é a Elvira, talvez mereça o prêmio de banqueira central do ano. Ah, a gente pode discutir, bom, mas essa não é uma taxa de câmbio real porque temos controle de capitais. É verdade, mas ainda assim isso é relevante porque em 2022 o rublo está sendo a moeda que mais se fortaleceu em relação ao dólar. O quão real o câmbio, nós não sabemos, mas ainda assim é um feito louvável o que a Elvira conseguiu fazer. Então, do ponto de vista do impacto econômico das sanções e financeiros, eles estão se dissipando, ou se já não foram completamente neutralizados, sim, vão ter efeitos na economia, mas não a ponto de gerar algum estresse político e talvez até uma derrubada do Putin, que era o que o Ocidente gostaria com essas medidas todas. Isso está longe de acontecer. E até mesmo do ponto de vista geopolítico e militar, parece que nesse momento o Putin está vitorioso, está conseguindo seus objetivos, certamente no leste da Ucrânia, que a Rússia está ganhando, não dá para dizer que a Ucrânia está ganhando, longe disso, onde todo o território no leste, a região de Luhansk e Donetsk, além de Mariupol, Crimeia, enfim, todo aquele leste está dominado pelo exército da Rússia. Então, essa é a situação que eu queria falar sobre o Putin sendo vitorioso, pelo menos até o momento. Agora, para a gente encerrar essa questão essencial, que é o que eu chamo o fracasso da transição energética, onde as grandes lideranças mundiais estão reconhecendo a realidade que se impõe, onde segurança energética está tomando a dianteira como prioridade para a maior parte dos países. E a gente teve no Fórum Econômico Mundial de Davos um painel sobre o panorama da energia, e eu quero mostrar aqui um trecho bem curto, e aí depois volta para mim, é uma fala do presidente da Agência Internacional de Energia. Então deixa eu colocar aqui e aí já volta para mim. Vamos lá.
And of course, we are not living in a dream world. The world has to replace those oil and gas coming from Russia with oil and gas and other technologies. I completely agree that the immediate response should include additional oil and gas bringing to the markets. But I prefer that our immediate response does not lock in our energy infrastructure for fossil fuels for many years to come.
Então ele dizendo que é preciso diminuir a dependência do gás e petróleo da Rússia, portanto, de imediato, investir mais na produção de petróleo e gás, mas sem desviar do foco de diminuir essa dependência de combustíveis fósseis no futuro. Essa fala foi agora no Fórum Econômico Mundial, dia 10 de junho. E eu confesso que ela me causa um certo incômodo, porque o mesmo Fatih Birol, presidente da Agência Internacional de Energia, um ano atrás, disse exatamente o oposto, divulgando o roadmap, que era um plano da agência para reduzir as emissões de carbono até 2050, chamado de Net Zero 2050. E eu quero relembrar essas falas dele, até porque eu utilizei elas num vídeo no ano passado, vou colocar o link aqui em cima, mas é importante que a gente assista ao que ele fala, as medidas que o relatório aqui está recomendando, e aí depois volta para mim. Vamos lá.
One of them is, given the big decline in oil, gas, and coal, as of this year, there is no need for new fossil fuel supply investments, oil, gas, and coal. Second, as of this year, No more unabated coal-fired power plants built around the world. Another one, in the year 2035, no new sales of internal combustion engine cars, the cars that which are dominating the our streets today.
Então ele lendo as recomendações do relatório da agência e dizendo que a partir de 2021 nenhum investimento mais em projetos de combustíveis fósseis, nem petróleo, nem gás, nem carvão, proibir a construção de novas usinas a carvão no mundo inteiro e banir a venda de veículos movidos a combustão interna a partir de 2035. E eu até quero começar por essa parte final, porque isso é irônico, que casualmente, no dia de hoje, tivemos o ministro de Finanças da Alemanha rejeitando esse banimento de venda de veículos movidos a combustão interna. Mas enfim, isso é apenas uma coincidência. Mas essas colocações realmente incomodam, porque a gente tem visto a estratégia da agenda de combate à mudança climática e transição energética, especialmente daqueles que eu chamo ambientalistas alarmistas, que usam de um discurso exagerado, colocando medo nas pessoas, afirmando que nós corremos risco de extinção quando isso não é verdade. Mas se esse risco é real, de extinção da humanidade, azar da guerra do Putin, do preço da gasolina, da inflação elevada, precisamos diminuir o consumo de combustíveis fósseis hoje. Mas no momento em que isso se torna um problema social, econômico e político, e que aí o receituário muda no sentido de, não, veja bem, a transição energética é uma emergência, mas no momento agora, de imediato, vamos deixar isso de lado um pouco, vamos investir novamente na produção de petróleo e gás para combater a inflação elevada, já que alguns líderes estão correndo o risco até de não se reelegerem. Pô, realmente, ou é uma emergência e nós precisamos seguir à risca todas as recomendações da ciência, ou não é urgente e as autoridades precisam ser honestas e transparentes para que a gente realmente saiba o risco que nós estamos correndo. Porque essa mudança de postura acaba esvaziando a mensagem de emergência, de urgência, minando a credibilidade da ciência, ou o que é pior, talvez, revelando que, além de ciência, também há uma boa dose da velha política por trás dessa pressão de transição energética. E é isso que eu denomino, então, o fracasso da transição energética. Espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo. Os links, como sempre, colocarei aqui na descrição do vídeo. Comentem abaixo o que vocês estão achando. E até quem está na Europa e vendo tudo isso acontecer, adoraria ver os comentários de vocês aqui no vídeo. Valeu e compartilhem também.